a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 5 de abril. Lá fora hoje, 9 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, vamos começar por ver as notícias a esta hora. Ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, perde em tribunal, pode ir para a prisão. Dirigentes das duas Coreias reúnem-se para preparar cimeira. À nossa frente, hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A Casa CE diz que nada mudou com João Lourenço e nada vai mudar.
Nós estamos a assistir até aqui atitudes cosméticas. Existe no Orçamento Geral do Estado elementos que indicam claramente que nada vai mudar neste ano e nos próximos anos também.
ONGs também se queixam de que pouco mudou e um especialista fez a sua análise à Voz da América.
Há um espaço, sim, para a sociedade civil, mas é uma abordagem olhada para o passado, não é uma abordagem perspectivando o futuro.
João Lourenço nomeia controladores para planos de Isabel dos Santos para Luanda e vamos também falar de um motim numa prisão do Luena. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal rejeitou na madrugada de hoje, por 6-5, o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente brasileiro Lula da Silva. Com esta decisão, está aberto o caminho para que Lula da Silva comece a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão. A execução da pena depende do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, que o condenou, em segunda instância, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um apartamento em São Paulo que ele teria recebido como luvas de uma empresa envolvida na Operação Lava Jato. Entretanto, a defesa do ex-presidente divulgou uma nota a informar que vai tomar todas as medidas legalmente previstas para evitar a prisão de Lula da Silva e considerou a decisão que ela viola a dignidade da pessoa humana.
Representantes dos governos da Coreia do Norte e do Sul realizaram hoje um encontro de preparação da cimeira de chefes de Estado prevista para este mês, isto numa altura em que o mundo aparece preocupado com o programa nuclear de Pyongyang. No encontro, que teve lugar na vila fronteiriça de Panmunjom, foram discutidos aspectos relativos à segurança, protocolo e cobertura jornalística da cimeira entre Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, da Coreia do Sul, no próximo dia 27. A Casa Azul, Palácio Presidencial da Coreia do Sul, informou que as duas partes concordaram em não divulgar o teor das discussões até ao alcance de um acordo final. Noutra reunião preparatória serão discutidos aspectos relacionados com a chegada de Kim ao local da cimeira. Foi especulado pela imprensa que o líder norte-coreano haveria de caminhar na demarcação militar num gesto simbólico. Os dois países precisam também decidir sobre o número de encontros que os líderes irão ter e se parte da cimeira poderá ser transmitida em direto pela televisão.
A filha de um antigo espião russo que foi envenenada juntamente com o pai diz que está a recuperar rapidamente do ataque em Londres. Numa declaração dada a conhecer pela polícia britânica, Yulia Skripal disse ter recuperado a consciência há uma semana e que as suas forças estão a aumentar a cada dia. O pai dela, Sergei Skripal, permanece em condição crítica num hospital britânico. Sergei e Yulia Skripal foram envenenados com um agente neurotóxico num ataque que as autoridades britânicas culpam a Rússia. Entretanto, hoje, três autocarros transportando diplomatas americanos expulsos da Rússia deixaram a embaixada americana. Eles foram expulsos como retaliação também à expulsão de diplomatas russos pelos Estados Unidos.
O antigo líder da Junta Militar da Serra Leoa e candidato da oposição, Julius Maada Bio, foi empossado presidente do país na noite de quarta-feira, horas após a Comissão Eleitoral ter anunciado a sua apertada vitória na segunda volta realizada no sábado passado. Maada Bio obteve 51,8% dos votos contra 48,1% de Samura Camará, antigo ministro das Finanças e candidato do partido no poder, o Congresso do Povo. Camará, entretanto, já avisou que vai recorrer à justiça devido ao que disse serem fraudes. Na posse, o novo presidente disse que há um só povo e uma só Serra Leoa para todos.
A China apresentou hoje uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio contra as tarifas alfandegárias americanas impostas em retaliação contra o alegado roubo de propriedade intelectual. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China apelou à comunidade internacional para se opor às recentes tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos porque são um perigo ao crescimento global.
Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África. Se o presidente João Lourenço introduziu uma série de medidas que aliviaram a pressão política em muitas zonas do país, mais recentemente começaram a surgir acusações de que, na verdade, nada mudou. Agora, o terceiro maior partido da oposição, a Casa CE, diz que o que se passou até agora são mudanças cosméticas e que o orçamento aprovado indica claramente que vai continuar tudo na mesma. Manuel José. Estamos à espera de entrar em ligação com Manuel José, em Angola, isto, portanto, para nos falar sobre a reportagem sobre da Casa CE sobre questões relacionadas com o presidente João Lourenço. Mais adiante vamos também ter uma reação das organizações não-governamentais. E é assim, agora vamos para a Casa, que diz que o que se passou até agora são mudanças cosméticas e que o orçamento indica claramente que tudo vai continuar na mesma. Manuel José.
João Lourenço tem tentado uma série de medidas a que a Casa CE vem agora dizer que não passam de atitudes cosméticas na ótica da terceira maior força partidária do país. Não resolveu e nem vai resolver os principais problemas que afetam os angolanos. O vice-presidente e porta-voz da Casa CE, Lindo Bernardo Tito.
Nós estamos a assistir até aqui atitudes cosméticas, aquelas que têm sido protagonizadas pelo atual presidente, usando obviamente um instrumento importante da política, que é o marketing político, mas que ainda não tem efeito prático. E a prova evidente disso é que existe no Orçamento Geral do Estado elementos que indicam claramente que nada vai mudar neste ano. E nos próximos anos também não temos sequer indicadores que algo virá mudar. Não temos. Temos um orçamento de continuidade. E um orçamento de continuidade não vai sequer mudar as coisas. Nota-se instabilidade, falta de segurança pública, escassez de outros serviços essenciais, como água, energia, saúde, escolas, saneamento básico, estradas, que nos faz, cada dia que passa, crer de que da parte do MPLA não existe alguma disponibilidade para resolver num espaço de curto tempo esses grandes desafios.
E então a solução, segundo a coligação eleitoral, passaria por uma união da oposição?
Eu acredito que a oposição estruturada, concertada, organizada, ela irá vencer nas principais autarquias. A partir desta vitória, começará a ser cimentada a alternância para 2022, porque enganam-se aqueles que pensam que o MPLA, continuando a governar esse país, mesmo introduzindo mudança na sua liderança, vai fazer algo diferente. Não o fará.
Para o Partido no Poder, na voz do seu responsável João Pinto, tudo o que é dito por estes políticos visa enganar a cabeça dos cidadãos.
Isso mostra que às vezes alguns analistas, pensadores, críticos, políticos, têm medo do passado e procuram sempre confundir. Não, nós estamos onde nós estamos, resultante de erros, de teimosia, de falha humana. Mas devemos caminhar tudo isso com respeito pela honra de todos nós. Ver que todos nós temos de colaborar, de solidarizarmos para que Angola atinja os patamares de desenvolvimento, que é sempre desafio. Não teremos um patamar único, com desenvolvimento infinito, felicidade total.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Para o líder da SOS Habitat, André Augusto, as mudanças esperadas ainda não se fazem sentir, a começar pelo não reconhecimento pelo Executivo da atividade que algumas organizações sociais realizam no país.
Até agora, este governo não conseguiu fazer a abertura total, aquela que chamamos da recertificação de todas as ONGs existentes em Angola. Algumas tiveram acesso a este certificado e outras até agora não têm o mesmo certificado. E algumas organizações, por exemplo, são convidadas às vezes a fazerem parte de algumas atividades, muito mais por questões políticas, não é? O que nós queremos é um governo inclusivo que inclua todos os filhos da pátria como filhos do mesmo país, que lutam para o mesmo objetivo. Não pode aqui haver, portanto, a exceção de pessoas ou de grupos pelo facto de terem, portanto, de não terem, se calhar, aquele afeito a este ou aquela cor de bandeira.
Por seu turno, o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo, considera que o diálogo entre as organizações da sociedade civil e o governo ainda é bastante subjetivo. O responsável associativo disse que a razão disso reside no facto de se assistir a um conflito entre uma geração conservadora, defensora dos princípios de luta pela independência, e a nova geração com desejo de mudanças de mentalidade.
Esta nova geração, que tem sonhos, tem convicções e forjou-se numa realidade diferente dos seus pais, precisam de espaço para alinhar com aquilo que os pais criaram. Porque senão, e é isso que já se começa a sentir, há um espaço, sim, para a sociedade civil, mas há uma abordagem olhada para o passado, não há uma abordagem perspectivando o futuro. E este é o maior desafio que se tem. É preciso que a própria sociedade civil, e digo sociedade civil, toda a sociedade civil, tem como falta de capacidade de se afirmar institucionalmente. Mas para resumir, sim, há uma abertura da participação da sociedade civil, mas ainda considero que é uma abertura subjetiva, não é? Podemos mais falar em pessoas.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Venâncio, portanto, com esta reportagem sobre a opinião de organizações não governamentais sobre a presidência de João Lourenço, se há ou não mudanças em Angola. Nós aqui na Voz da América estamos atualmente a atravessar um pequeno problema técnico. Estamos com dificuldades em ter os nossos correspondentes, mas de qualquer maneira continuem sintonizados connosco, porque a qualquer momento podemos entrar em contacto com eles. Eu vou recordar que estamos na primeira meia hora, de hora e meia, de emissão, e que depois, mais tarde, na segunda meia hora, vamos ter aqui o Amâncio Miguel. Ele vai ter reportagens, várias reportagens de Moçambique. Vamos também ter uma reportagem da Guiné-Bissau. Isto na nossa segunda meia hora. Atualmente, aqui em Washington, são 13 horas 12 minutos. E enquanto eu espero que os nossos técnicos possam entrar em ligação, vamos ver aqui as notícias a esta hora. Como os ouvintes ouviram, o Supremo Tribunal do Brasil rejeitou na madrugada de hoje, por 6-5, o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente Lula da Silva. Com esta decisão, está aberto caminho para que Lula da Silva comece a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão. A execução da prisão depende do Tribunal Regional Federal do Porto Alegre, que condenou em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um apartamento em São Paulo que ele teria recebido como luvas de uma empresa envolvida na Operação Lava Jato. Mais notícias. Representantes dos governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul realizaram hoje um encontro de preparação da Cimeira de Chefes de Estado. Agora sim, parece que já estamos novamente aptos a entrar em contacto com os nossos correspondentes e vamos novamente para o Venâncio. Ele tem estado à nossa espera. O presidente João Lourenço indicou a ministra do Ordenamento do Território e Habitação para coordenar o Plano Diretor Metropolitano de Luanda, elaborado por uma empresa de Isabel dos Santos, filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Alguns veem isso como mais um corte na influência da família dos Santos. Venâncio.
O despacho presidencial datado de 2 de abril de 2018 determina que a ministra Ana Paula de Carvalho passa a coordenar a implementação deste projeto milionário, coadjuvada pelo governador da província de Luanda, Adriano Mendes de Carvalho. O despacho do presidente da República abre a possibilidade da criação de um grupo de trabalho constituído por técnicos especializados e admite o apoio técnico da empresa responsável pela elaboração do plano diretor. O chefe de Estado determina a apresentação pelo grupo de trabalho de relatórios quadrimestrais ao Ministro do Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República. Entretanto, o analista Pedro Capracata considera que a decisão presidencial pode indicar o afastamento da empresária Isabel dos Santos de mais uma empreitada que lhe foi atribuída pelo seu pai enquanto Presidente da República.
Não, ela vai sendo afastada paulatinamente de tudo, está vendo, né? Até chegar ao ponto zero. formatar as leis, já não tem nada. Portanto, é uma cidade que fica arrumada ao canto. Eles já não são nada, eles já são soberanos comuns, deixados agora, não tem nada, a também já está arrumada. E essa imagem, depois daqui de 3 ou 4 meses, todo mundo esquece deles e pronto.
Analisado pelo Conselho de Ministros a 28 de fevereiro último, o Plano Diretor-Geral de Luanda está projetado para uma capital com 12,9 milhões de habitantes em 2030 e previa o início da implementação em 2016 com a construção de 13 novos hospitais, 1.500 escolas, parques comunitários e outros, preservando o ambiente e o património cultural, bem como o seu caráter urbano e identidade. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Registrou-se há dias no Luena, na província do Moxico, um motim na prisão local. A situação está sob controle, mas as queixas dos presos continuam. Estão relacionadas com a situação em que reclusos que cumpriram as suas penas continuam presos. Outros pedem ao abrigo da lei para sair em liberdade condicional e nada acontece. Mas há outras queixas. Fernando Caetano.
Utensílios de cozinha, lâmpadas, janelas, portas e eletrodomésticos perdidos são, dentre outros, os prejuízos resultantes do motim feito pelos reclusos. Os reclusos, na sua maioria jovens, estão agastados com as condições sociais que encontraram na cadeia e a má gestão dos processos de justiça, segundo o superintendente-chefe prisional da cadeia do Luena, Gabriel António. Cito... Tem condenados aqui de pena maior e que já cumpriram metade da pena, então trataram documentos para saírem em liberdade condicional e até já pagaram as multas, mas o tribunal, através do juiz-presidente, insiste que os reclusos têm que pagar a indemnização. Existe outra grande preocupação dos reclusos, é que na cadeia do Luena, os reclusos não estudam porque não há professores. Jovens Mimoso e Moutinho internados no estabelecimento prisional.
O estabelecimento do Moxico, os reclusos não estudamos profissões. Eu sou condenado a 13 anos. Vou sair sem nada, sem aprender nada. Vou fazer o que na sociedade? Não vou fazer nada. Eu já cumpri 8 anos. Eu nunca tive uma formação profissional, uma formação acadêmica. Como é que vai ser a minha vida? Então, a tendência é de cometer mais involuntário novo aqui.
O vice-governador do Moxico, Carlos Alberto Maseca, disse que a meta como governo é de ajudar, mas prometeu fazer chegar a inquietação dos reclusos que, no seu entender, tem razão de ser aos órgãos de justiça para que a legalidade seja reposta. No estabelecimento prisional do Luena estão mais de 300 reclusos a cumprirem penas. Quanto à formação técnica e profissional, Carlos Alberto Maseca garantiu que o governo, através do INEFOP, dará brevemente resposta à solicitação dos reclusos do Luena. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Obrigado, Fernando. O jornalismo angolano está de luto. Morreu em Luanda o conhecido jornalista Francisco Kabila. O seu nome está a ser elogiado por colegas e por aqueles que o conheceram. Coque Mukuta.
Francisco Kabila iniciou a sua profissão há mais de 20 anos no semanário Agora. Mais tarde, começou o seu próprio projeto, que veio a se chamar Jornal Manchete. O jornalista Jorge Neto, companheiro de Francisco Kabila.
É um bom profissional, acho que a classe perde mais um quadro.
Outra voz que se junta aos profissionais que lamentam a morte de Francisco Kabila é do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos.
É um daqueles jornalistas que, na verdade, é considerado também um dos lutadores, um dos guerrilheiros para a liberdade da imprensa. Por isso nos sentimos completamente abalados, porque entendíamos que perdemos um Kabila na flor da idade e o sindicato está completamente consternado.
Da capital angolana para Foz da América, Coque Mukuta.
Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Nesta primeira meia hora estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos também com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital, isto na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues.com e no WhatsApp. O nosso número de contacto é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Raul Dande, ele é o vice-presidente da UNITA, portanto uma boa oportunidade para discutir se há mudanças ou não em Angola e como está o novo ambiente político. Amanhã com Raul Danda, vice-presidente da UNITA. Conforme nós noticiámos, o vice-presidente Bonito Sousa esteve em Malanje para assinalar o Dia da Paz e Reconciliação ontem celebrado. Pois durante a sua estadia, o vice-presidente recebeu entidades religiosas e tradicionais que com ele abordaram dificuldades e problemas da província. Isaías Soares.
O arcebispo da Arquidiocese de Malanje, Dom Benedito Roberto, manifestou ao vice-presidente a preocupação da construção de residências condignas para os habitantes da região e a conservação do local em que estão enterrados os restos mortais dos reis do Ndongo e Matamba.
A carência de uma centralidade que fica difícil de compreender, como as outras províncias têm e Malanje não tem.
O bispo da Igreja Metodista Unida, Conferência Anual do Leste de Angola, José Kipungo, disse que a audiência serviu apenas para abordar a situação da congregação neste território de Angola e felicitar a equipa do presidente João Lourenço por ser nova. As preocupações apresentadas pelo rei do Ndongo, Kabombo, Buba Vula da Lamana, apontaram para a recuperação da estrada que liga a região de Mukulangola, sede do reinado no município de Marimba, e os problemas sociais generalizados em toda a província de Malanje.
A província é a minha, Malanje. E Coca e a Iba, hoje em dia.
Primeira coisa é as estradas. E a construção do monumento em Mukulangola, visitar os mesmos túmulos para ver as condições que os túmulos oferecem. Também ver toda a província de Malanje. Primeira prioridade é a estrada, a água para a população, emprego para a juventude. Tratamos as escolas também, falamos da luz, falamos dos hospitais e postos médicos para a população.
A construção de um monumento em honra dos heróis da resistência à ocupação colonial no Ndongo e Matamba foi o pedido de Lito Cunha, um dos guardiões dos túmulos dos soberanos desta região.
Devia-se construir um monumento, porque afinal de contas o Angola que longe merece, assim como se fez no Banza Congo. Algo digno. É isso que eu queria do local em que eu estou a tomar conta, dos tempos colonial, dos meus avós, até nesse momento que eu estou no local.
Guarda dos túmulos dos soberanos do Ndongo e Matamba, em Malanje, Lito Cunha, Isaías Torres e Malanje para a Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa, onde hoje temos jogos dos quartos de final. São quatro jogos da primeira mão. Temos Arsenal de Inglaterra a receber o CSKA de Moscovo, sem dúvida surpresa nesta competição. Lazio de Itália contra o Salzburgo da Áustria. Leipzig da Alemanha contra o Marselha de França. Este deve ser bom. E em Madrid, Atlético Madrid recebe o Sporting de Portugal. Atlético em segundo no Campeonato de Espanha. Sporting em terceiro no Campeonato Português. Não se pode comparar as duas ligas. Claro está, o próprio treinador do Sporting, Jorge Jesus, reconheceu que Atlético Madrid é favorito.
Sabemos que estamos nos quartos de final. Sabemos que vamos jogar com, para mim seguramente, com a equipa mais forte desta Liga Europa, o favorito número um, mas temos direito a sonhar, temos direito a acreditar, porque já demonstramos contra os melhores e portanto, queremos que este primeiro jogo dos dois jogos que há, nós possamos levar esta eliminatória pelos.
Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. O Sporting já não ganha o campeonato este ano, como ele próprio já admitiu, pelo que há quem diga que se Jesus não avançar nesta competição, o seu futuro no Sporting poderá estar em perigo. Perguntaram a JJ se estando o seu futuro em jogo, essa pressão se fazia sentir no balneário. Ele obviamente não gostou da pergunta.
Se a pergunta que me está a fazer, os seus colegas não estão a perceber nada, de certeza. Portanto, eu também não tenho neste momento resposta para lhe dar.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora com a Liga dos Campeões da Europa. Ontem a surpresa foi dada pelo Liverpool, que bateu em casa o Manchester City por 3-0, com 3 golos na primeira parte, na primeira meia hora. Desastre para o City, que se apresentava como favorito. Está com o pé na rua. Liverpool continua a causar sensação na Liga dos Campeões. Mohamed Salah, ou Mo Salah, como lhe chamam, é o Messi egípcio. Marcou um, mas saiu lesionado. Isso é má notícia para o Liverpool. No outro jogo de ontem, Barcelona bateu o Roma 4-1. Venceu, mas não convenceu. Não jogou bem o Barcelona. Roma marcou 2 golos na própria baliza, os 2 primeiros. E Roma teve azar em algumas bolas. É, mas como se diz, o que conta são as batatas na capoeira. Barcelona, portanto, está praticamente nas veias finais, mas vai ter que pensar em afinar o seu jogo, pois se apanha o Real Madrid... É, o Real Madrid é agora o favorito, creio eu. Assim podemos dizer que após esta primeira mão dos quartos de final, Real Madrid, Barcelona, Bayern e Liverpool são as equipas que vão estar nas meias finais. Como sempre, equipas espanholas a dominarem. Basquetebol americano, NBA, o grande jogo de ontem foi aquele que pôs frente a frente os dois primeiros da Conferência Leste. Toronto, em primeiro lugar, recebeu o Boston, venceu facilmente, 96-78. Outros resultados de ontem, Orlando 105, Dallas 100. Outra equipa da Flórida, o Miami, foi até Atlanta dar que basada, 115-86. Filadélfia também viajou, também ganhou, foi a Detroit ganhar, 115-108. Los Angeles Lakers recebeu o Santo Antônio, ganhou, 122-112. E o Nova Orleans também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Memphis, deu surra, sova, 123-95. Aqui Washington, Voz da América. Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Eu quero já recordar aos ouvintes que na segunda meia hora vamos ter uma reportagem vinda de Joanesburgo sobre o facto que amanhã comparece em tribunal aquele que até agora era presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Vai a tribunal acusado de corrupção. Assim caem os grandes. Portanto, isso na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter também reportagens de Moçambique e da Guiné-Bissau. E eu quero aproveitar aqui para pedir desculpas por aqueles contratempos que tivemos no início do programa, com dificuldades técnicas, mas de qualquer maneira, depois começou a correr tudo bem. De qualquer maneira, os ouvintes que nos desculpem por isso, são coisas técnicas que acontecem a todos. Mas para já vamos ficar com a música dos irmãos Almeida, Zatucchini.
Zatucchini que a vulu, eu sou Zé Cien. Sou beija na minha moto que tá na moda. Deixa embora teu pululu, aqui no beco ele não passei. Caia sem mochile, porque a tua boa mora aqui. Vem de penhala, tu calulumá. Lê no rock sua, que a cusanguluca.
Sei, vai mano Tito, o sopa do complexo.
Essa tô chegando que cabemos todos, nos misturamos com harmonia. Se tens mania da cidade, pois não queremos confiança. Aqui se dança ao relento, não estraga nosso passatempo. Mesmo sem luz a gente dança, temos a luz da lua lá fora. Vem me banhar. Lulu, ma, lelo, o que sua, que a força, o Luca, vem me pegar, o Luca, Lulu, ma.
Papo Sambuluka. Les grands patrons, Aviano Chanlé, e as mãos mágicas do puto Kiki, Yeye Júnior, sucesso.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 5 de abril de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30 minutos, em Angola 18 e 30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 16 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone Amancio Miguel. O Supremo Tribunal Federal do Brasil decide que o antigo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode recolher a cadeia. China apresenta queixa contra tarifas alfandegárias dos Estados Unidos à Organização Mundial do Comércio. Transmitimos esta emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também presentes em FM em São Tomé e Príncipe. Hora de notícias, convido o João Santarita.
Obrigado. O Supremo Tribunal Federal do Brasil rejeitou na madrugada de hoje, por 6-5, o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do ex-presidente brasileiro Lula da Silva. Com esta decisão, está aberto caminho para que Lula da Silva comece a cumprir uma pena de 12 anos e um mês de prisão. A execução da prisão depende, no entanto, do Tribunal Regional Federal do Porto Alegre, que o condenou em segunda instância por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso de um apartamento em São Paulo que ele teria recebido como luvas de uma empresa envolvida na Operação Lava Jato. A defesa do ex-presidente divulgou uma nota a informar que vai tomar todas as medidas legalmente previstas para evitar a prisão de Lula da Silva. Para a defesa do antigo presidente, a decisão do Supremo viola a dignidade da pessoa humana.
Representantes dos governos da Coreia do Norte e da Coreia do Sul realizaram hoje um encontro de preparação da Cimeira de Chefes de Estado prevista para este mês, numa altura em que o mundo está preocupado com o programa nuclear de Pyongyang. No encontro que teve lugar na vila fronteiriça de Panmunjom, foram discutidos aspectos relativos à segurança, protocolo e cobertura jornalística da Cimeira entre Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e Moon Jae-in, da Coreia do Sul, a 27 deste mês. A Casa Azul, o Palácio Presidencial da Coreia do Sul, informou que as duas partes concordaram em não divulgar o teor das discussões até o alcance do acordo final. Noutra reunião preparatória, serão discutidos aspectos relacionados com a chegada de Kim ao local da Cimeira. E foi especulado pela imprensa que o líder norte-coreano haveria de caminhar na demarcação militar num gesto simbólico. Os dois países precisam também de decidir sobre o número de encontros que os líderes irão ter nessa Cimeira e se parte da Cimeira será transmitida em direto pela televisão.
A filha de um antigo espião russo que foi envenenada juntamente com o pai diz que está a recuperar rapidamente do ataque que ocorreu na Grã-Bretanha. Numa declaração dada a conhecer pela polícia britânica, Yulia Skripal disse ter recuperado a sua consciência há uma semana e que as suas forças estão a aumentar diariamente. O seu pai, Sergei Skripal, permanece em condição crítica num hospital britânico. Sergei e Yulia Skripal foram envenenados com um agente neurotóxico num ataque que as autoridades britânicas culparam na Rússia. Países ocidentais expulsaram dezenas de diplomatas russos em protesto contra o ataque. Entretanto, hoje, três autocarros transportando diplomatas americanos expulsos da Rússia deixaram a embaixada americana em Moscovo. Os diplomatas foram expulsos como retaliação à expulsão de diplomatas russos.
O antigo líder da junta militar da Serra Leoa e candidato da oposição, Julius Maada Bio, foi empossado presidente do país na noite de quarta-feira, horas após a comissão eleitoral ter anunciado a sua apertada vitória na segunda volta realizada no sábado passado. Maada Bio obteve 51,8% dos votos contra 48,1% de Samura Camara, antigo ministro das Finanças e candidato do partido no poder, o Congresso do Povo. Camara, entretanto, já avisou que vai recorrer à justiça porque a eleição foi marcada por fraudes. Na posse, o novo presidente disse que há um só povo e uma só Serra Leoa para todos.
A China apresentou hoje uma queixa junto da Organização Mundial do Comércio contra tarifas alfandegárias americanas impostas pelos Estados Unidos em retaliação contra alegado roubo de propriedade intelectual. Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros da China apelou à comunidade internacional para se opor às recentes tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos, afirmando que elas põem em perigo o crescimento económico global. Falando numa conferência de imprensa em Pequim, Wang Yi condenou as tarifas impostas a produtos chineses, acrescentando que a comunidade internacional deve opor-se a ações unilaterais e violação das leis internacionais de comércio. O ministro defendeu as tarifas anunciadas pela China, descrevendo-as como contramedidas legítimas na defesa dos interesses da China.
A atualidade dos países de língua portuguesa em África e também dos Estados Unidos nos próximos 30 minutos. Iremos falar do caso concreto da primeira mulher na Guiné-Bissau que lidera o Sindicato de Jornalistas e também falaremos, entre outros assuntos, do início do julgamento na África do Sul de Jacob Zuma. Agora vamos a Moçambique, onde há irregularidades no processo eleitoral. Reporta-se que indivíduos de áreas que não fazem parte de municípios fazem o registro para votar nas autárquicas deste ano. Na reportagem de Alfredo Júnior, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral confirma tais movimentações. Antes, o Alfredo Júnior ouviu o representante da RENAMO.
André Majibiri explica que essas movimentações têm o dedo da Frelimo.
Eleitores que não vivem, que não residem numa certa vila autárquica, são coagidos a irem se recensear naquela vila autárquica, sobretudo os funcionários do Estado.
A província da Zambésia registra maior número de casos. A Frelimo saiu em defesa da sua honra e Regione Bobino repudia as acusações feitas pela oposição.
Há dirigentes séniores da RENAMO, por exemplo, o diretor adjunto do STAI da província e da cidade, do distrito de Climane, foram recensear no Instituto Industrial, mas eles vivem distante daí, para levar isso para o Partido Frelimo. Portanto, nós queremos repudiar.
Carlos Langa, porta-voz do STAI, confirma a existência destas movimentações, mas diz que quem quis recensear fora da sua área de residência foi impedido.
Temos situações de pessoas que não são imbuídos de que motivo, não é? Pessoais, políticos, orientados por alguém ou por iniciativa própria, não sabemos, mas que foram impedidos, foram. Não é? As pessoas apresentaram-se lá, olha, eu venho me recensear, mas onde é que vive?
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, está a observar o recenseamento eleitoral 2018 e Miguel de Brito diz ter registrado poucos casos desta natureza.
Nós diretamente não encontramos muitas situações dessas, mas é natural que haja. Né? Temos duas questões aqui. Temos a questão das pessoas que vivem no distrito que está abrangido pelo município, mas que não vivem no município, que por algum motivo querem recensear-se dentro do município para poderem votar agora em outubro. Porque as pessoas que estão dentro do distrito, mas fora do município, como nós sabemos, não vão votar neste mês. Então há muita gente, pelos mais variados motivos, ou porque querem participar, ou porque os partidos políticos a que pertencem podem estar a instigá-los a fazer isso, ou às vezes por falta mesmo de conhecimento daquilo que é a lei.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Moçambique terá este ano as eleições autárquicas e no próximo ano as eleições parlamentares e presidenciais. Em mais de 40 anos de independência, Guiné-Bissau tem a primeira mulher a liderar o Sindicato Nacional de Jornalistas. O nosso colaborador em Bissau, Lassana Kassamá, foi ao encontro da Felizarda.
Indira Correia Baldé é a primeira mulher guineense a assumir a presidência do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau.
Não é fácil, numa sociedade 90% dominada pelos homens, ser uma mulher a dirigir o sindicato. É um desafio que assumi, sei que vou ter dificuldades, mas tenho também fé que vou vencer essas dificuldades.
Correia Balde reconhece, contudo, o contexto social que vai envolver a sua presidência enquanto uma mulher.
Ser mulher na Guiné-Bissau, ser profissional, é um bocado complicado. As pessoas, os homens, ainda pensam de que só homens é que têm que ocupar os lugares de destaque, é que têm que ser líderes, é que têm que ser tudo em primeiro lugar. esquecem de que há também mulheres que podem ocupar os mesmos lugares que os homens. Então vai ser um desafio grande, mas que, como disse, tenho fé que vou vencer.
E a estratégia é promover as mulheres na estrutura de liderança do sindicato.
Primeiro, vou inserir mulheres na minha direção, nos lugares de destaque. Há mulheres competentes que sei que vão dar provas, porque já deram provas noutras circunstâncias. Essas mulheres vão integrar a minha liderança e vamos juntas incentivar as outras mulheres a participarem, porque há muitas mulheres capacitadas nos órgãos de comunicação social. E não só. O problema é de terem autoconfiança. É problema de aceitarem-se como mulheres, como pessoas capazes e enfrentarem desafios dos homens.
Passa na Voz América em Bissau.
O Supremo Tribunal Federal do Brasil rejeitou por 6-5 o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do antigo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e autorizou a prisão do petista. Terminado o julgamento de cerca de 11 horas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o resultado foi do jeito que o Ministério Público pediu. O nosso colaborador Patrick Vaz reporta que a execução da prisão depende agora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em janeiro condenou o antigo governante brasileiro a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex no Guarujá. E Lula não recorre de imediato aos calabouços.
Mesmo com uma decisão contrária a Lula, o ex-presidente não será preso de imediato, como explica o advogado criminalista Guilherme Marinho.
Tem toda uma burocracia para se impor uma pena. Primeira coisa, tem que se saber se houve realmente o exaurimento dos recursos que podem ser aviados no TRF4. Então não se esgotaram os recursos no TRF4. Assim que esgotados, vai ter que se enviar tudo isso para a primeira instância, que vai tomar as providências para a execução da pena.
Se a decisão fosse favorável ao petista, o advogado acredita que isso não beneficiaria automaticamente pessoas presas, condenadas em segunda instância.
Independentemente da questão política, nós temos uma ordem constitucional. A Constituição diz claramente isso. Pode impor pena, execução de pena, depois do trânsito em julgado.
Do ponto de vista eleitoral, o antigo governante brasileiro ainda pode disputar a presidência da República, como explica a advogada especialista em direito eleitoral, Luciana Nepomuceno.
O julgamento não vai interferir na situação política eleitoral do ex-presidente, porque a legislação eleitoral, ela permite que, mesmo que o candidato tenha o registro dele indeferido, ele pratique atos de campanha. Então, independentemente se vier a vir um decreto prisional ou não, ele pode vir à Justiça Eleitoral, no caso dele é no TSE, e fazer o pedido de registro dele, cujo prazo se exaurirá no dia 15 de agosto.
Em caso de uma eventual vitória de Lula nas urnas, ela destaca que a posse do ex-presidente vai depender do andamento dos processos contra ele.
Aí tem aquela questão de se poder tomar posse com uma decisão judicial, que no caso, será que já vai ter transitado em julgado essa decisão que o condenou à época da posse? Né? A gente tem que imaginar aí várias situações. Por quê? Se não tivesse decisão transitada em julgado, não há impedimento nenhum. Mas se tiver, por exemplo, trânsito em julgado, tem aquela hipótese de ter que ter o afastamento do cargo e aí chamar o presidente da Câmara para fazer a sucessão. Então, são situações que nós temos que ainda aguardar para ver, inclusive, o andamento dos processos.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente americano Donald Trump anunciou a sua intenção de retirar em breve as tropas da Síria, mas autoridades militares e jornalistas alertam que ainda é cedo. Os detalhes com Álvaro Lugero Andrade.
Os Estados Unidos têm cerca de 2 mil soldados na Síria, a maioria deles na cidade de Manbij, no norte. A região foi recapturada ao Estado Islâmico pelas forças locais apoiadas pelos Estados Unidos, a maioria delas milícias curdas. Nos seus recentes discursos, o presidente Trump disse que é hora dos soldados americanos voltarem para casa. Comandantes militares americanos e locais dizem que é cedo demais. Mohamed Abdu Adel, do Conselho Militar de Manbij. Libertamos as nossas áreas do Estado Islâmico. Fomos aliados e amigos juntos em todos os combates. Há declarações do Departamento de Estado e do Pentágono e também dos soldados que estão na linha de frente conosco, também comandantes e líderes, que dizem que vão ficar em Manbij. Militares americanos em Manbij instalaram recentemente um posto avançado no topo de uma colina, perto da linha de frente que divide a ação da coligação apoiada pelos americanos e as forças que têm o apoio da Turquia. A Casa Branca reiterou na quarta-feira que as tropas americanas seriam retiradas da Síria, mas a secretária de imprensa disse não existir uma data marcada.
Queremos concentrar-nos na transição para o controlo local, garantir um processo que evite qualquer ressurgimento do Estado Islâmico ou qualquer regresso ao passado. É isso que estamos a fazer, como este ambiente que mudou por causa do sucesso da liderança do presidente. Estamos a avaliar isso à medida que avançamos.
Era Sarah Huckabee Sanders, secretária de imprensa da Casa Branca. Analistas consideram que os militantes do Estado Islâmico não deixaram a Síria ainda, embora tenham perdido o controlo do território que anteriormente tinham. As novas forças agora querem assumir o controlo total desse território. Amy Austin Holmes, do Wilson Center, aqui em Washington. Os conselheiros de Trump hoje e nos últimos dias tentaram realmente convencê-lo de que uma retirada repentina da Síria não é de facto do interesse dos Estados Unidos, porque só encorajaria a Rússia e o Irão a continuarem apoiando o regime em Damasco. Também, francamente, encorajaria a Turquia a manter a sua intervenção em Afrin e em direção a Tal Rifat e mais a leste do país, concluiu Austin Holmes. O apoio dos Estados Unidos aos curdos na luta contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque constitui uma fonte de tensão entre os Estados Unidos e a sua aliada na NATO, a Turquia.
A Casa Branca anunciou na quarta-feira que a Guarda Nacional vai se movimentar à fronteira com o México para impedir a imigração ilegal. A medida faz parte do que a administração diz que é esforço para fechar lacunas. A secretária de Estado para a Segurança Interna, Kristian Nielsen, diz que a ordem foi dada pelo presidente Donald Trump. A ordem foi dada um dia depois de Trump ter usado um tweet para criticar a caravana de imigrantes da América Central, anualmente realizada pela organização Povo Sem Fronteiras. Originário de Honduras, Gustavo Sánchez faz parte da caravana. Diz ele em espanhol que apenas Deus pode travar o movimento. Trump pode mandar o exército, mas se for vontade de Deus, continuaremos. Mesmo tendo em conta que apenas alguns do grupo de 1.200 migrantes poderão chegar à fronteira dos Estados Unidos, os defensores de medidas fortes nas fronteiras estão preocupados. Dizem que isso pode encorajar outros a tentar chegar aos Estados Unidos. Por outro lado, tendo o Congresso aprovado apenas uma pequena parcela do orçamento necessário para a construção do muro de 1.600 quilômetros na fronteira com o México, o presidente Trump está à procura de alternativas. Ele diz que, sem um muro e segurança apropriada, o exército vai proteger as fronteiras. Trump é o terceiro presidente dos Estados Unidos a colocar a Guarda Nacional nos últimos anos para proteger a fronteira, mas a ação tem os seus limites. Críticos dizem que o exército não pode participar em ações relacionadas com leis internas de segurança e as leis federais impedem que a Guarda Nacional participe na patrulha de fronteiras. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai amanhã a tribunal em KZN, concretamente na cidade de Durban.
Zuma enfrenta 18 acusações de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e burla cometidos há 18 anos. As 18 acusações contra Jacob Zuma estão relacionadas com 783 questionáveis pagamentos que terá recebido quando era diretor do Desenvolvimento Económico e Turismo na província do KwaZulu-Natal no final da década de 1990. Os pagamentos foram feitos no processo de procurement do programa multimilionário de compra de armamento, então avaliado em 5 mil milhões de dólares norte-americanos para as Forças Armadas da África do Sul. O seu então conselheiro financeiro, Shabir Sheikh, foi julgado e condenado a 15 anos de prisão em casos relacionados com o mesmo processo e Jacob Zuma foi então destituído do cargo de vice-presidente do país por Thabo Mbeki, quando emergiram acusações durante o julgamento de Chabrisheque. No entanto, a Autoridade Nacional da Procuradoria retirou as acusações do tribunal, considerando ter havido interferência política para prejudicar as aspirações de Jacob Zuma de ser presidente da África do Sul. A Aliança Democrática, maior partido da oposição, insistiu e ganhou em tribunal a retomada do processo contra Jacob Zuma. A nova liderança do ANC defende, entretanto, que o partido não vai apoiar membros e dirigentes corruptos nos tribunais. Segundo o ANC, os seus membros são livres de apoiarem Jacob Zuma ou qualquer outra pessoa no tribunal a título particular, sem regalia ou roupa do partido no poder. Entretanto, os simpatizantes de Zuma mobilizam apoios na província do KwaZulu-Natal para o seu antigo líder. O acadêmico e analista independente Sipho Siep considera que o julgamento de Jacob Zuma é sinal de desprezo aos negros pela minoria branca ainda influente na África do Sul. A equipa de defesa de Jacob Zuma preparou-se a todo vapor para bloquear o julgamento que deve começar nesta sexta-feira em Durban. Alguns analistas consideram, entretanto, que a batalha judicial poderá durar meses ou mesmo anos, mas depois poderão seguir outros casos judiciais relacionados com a influência privada nos interesses do Estado pela família multimilionária Gupta, de origem indiana, nos últimos anos do reinado de Jacob Zuma como presidente da África do Sul. Simeão Panguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Nos Camarões, as autoridades instaram as comunidades situadas ao longo da fronteira com a Nigéria para se manterem vigilantes após a incursão esta semana por parte do Boko Haram contra uma base militar. Trabalho de Edwin Kinzeka, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Ventos fortes sobram Chagme, uma aldeia agora quase deserta, situada na fronteira dos Camarões com o estado nigeriano de Borno. O governo afirmou que dezenas de guerrilheiros do Boko Haram atacaram na segunda-feira a base militar, matando 5 militares camaroneses e ferindo 3 outros. Segundo a declaração do governo, os militantes disfarçaram-se de soldados e pintaram os veículos com as cores da força multinacional que combate a rebelião. Bakary, o governador da região dos Camarões do extremo norte, afirmou que o ataque foi a primeira incursão do Boko Haram naquela área em vários meses.
Nous appelons à plus de vigilance. À plus de vigilance. Parce que les gens ont tendance à penser que Boko Haram, la page est tournée.
Non? O governador insiste que as pessoas devem deixar de pensar que o grupo terrorista foi totalmente derrotado e que deve manter-se vigilante, porque as informações de segurança indicam que os guerrilheiros do Boko Haram ainda se encontram ativos, avaliando por onde podem se infiltrar. Nenhum habitante da aldeia foi morto na incursão, mas várias casas foram incendiadas, tendo a maioria dos residentes fugido.
J'ai tellement peur. Je n'ai pas confiance en certains individus que moi je ne reconnais pas.
O criador de gado Amidou Garga refere que a sua casa foi destruída e a família perdeu tudo, sentindo-se ameaçado quando se recorda do som do tiroteio. Garga afirmou à Voz da América que a população tinha começado a crescer a aldeia desde que foi atacada em novembro pelo Boko Haram em novembro de 2016. O governador afirmou que os rebeldes podem ter procurado vingar-se de uma operação conjunta efetuada em janeiro por tropas dos Camarões e da Nigéria, que libertou centenas de reféns da floresta de Sambisa, na Nigéria. Fontes militares indicam que dezenas de terroristas foram mortos naquela operação. Soldados dos Camarões, da Nigéria, do Chad e do Níger têm combatido desde 2015 o Boko Haram integrados numa força multinacional. As tropas têm afastado o Boko Haram da maior parte do território onde operava, mas ataques suicidas ressurgiram no final do ano passado, no norte dos Camarões, e continuam no nordeste da Nigéria. A incursão de segunda-feira documenta a continuação da vulnerabilidade das comunidades da fronteira, ainda mesmo que o governo esteja apelando aos residentes para regressarem a casa.
O antigo líder da junta militar da Serra Leoa e candidato da oposição, Julius Maada Bio, foi empossado presidente daquele país na noite de quarta-feira, horas após a comissão eleitoral ter anunciado a sua apertada vitória na segunda volta realizada no sábado passado. Maada Bio obteve 51,8% dos votos contra 48,1% de Samora Camara, antigo ministro das Finanças e candidato do partido no poder, o Congresso do Povo. Camara, entretanto, já avisou que vai recorrer à justiça devido ao que chamou de eleição marcada por fraudes. Na tomada de posse, o novo presidente disse que há só um povo e uma só Sierra Leoa para todos. E agora o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com a Liga Europa, onde hoje temos jogos dos quartos de final. São quatro jogos da primeira mão. Temos Arsenal de Inglaterra a receber o CSKA de Moscovo, sem dúvida surpresa nesta competição. Lazio de Itália contra o Salzburgo da Áustria. Leipzig da Alemanha contra o Marselha de França. Este deve ser bom. E em Madrid, Atlético Madrid recebe o Sporting de Portugal. Atlético em segundo no Campeonato de Espanha. Sporting em terceiro no Campeonato Português. Não se pode comparar as duas ligas, claro está. O próprio treinador do Sporting, Jorge Jesus, reconheceu que Atlético de Madrid é favorito.
Sabemos que estamos nos quartos de final, sabemos que vamos jogar com, para mim seguramente, com a equipa mais forte desta Liga Europa, o favorito número um, mas temos direito a sonhar, temos direito a acreditar, porque já demonstramos contra os melhores. E portanto, queremos que este primeiro jogo, dos dois jogos que há, nós possamos levar esta eliminatória pelo...
Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. O Sporting já não ganha o campeonato este ano, como ele próprio já admitiu, pelo que há quem diga que se Jesus não avançar nesta competição, o seu futuro no Sporting poderá estar em perigo. Perguntaram a JJ se estando o seu futuro em jogo... Essa pressão se fazia sentir no balneário? Ele obviamente não gostou da pergunta.
Essa pergunta que me está a fazer, os seus colegas não estão a perceber nada, de certeza. Portanto, eu também não tenho, neste momento, resposta para lhe dar.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting de Portugal. Continuamos com o futebol, agora com a Liga dos Campeões da Europa. Ontem a surpresa foi dada pelo Liverpool, que bateu em casa o Manchester City por 3-0, com três golos na primeira parte, na primeira meia hora. Desastre para o City, que se apresentava como favorito, está com o pé na rua. Liverpool continua a causar sensação na Liga dos Campeões. Mohamed Salah, ou Mo Salah, como lhe chamam, é o Messi egípcio, marcou um, mas... saiu lesionado. Isso é má notícia para o Liverpool. No outro jogo de ontem, Barcelona bateu o Roma 4-1. Venceu, mas não convenceu. Não jogou bem o Barcelona. Roma marcou dois golos na própria baliza, os dois primeiros. E Roma teve azar em algumas bolas. É, mas como se diz, o que conta são as batatas na capoeira. Barcelona, portanto, está praticamente nas veias finais, mas vai ter que pensar em afinar o seu jogo, pois se apanha o Real Madrid... É, o Real Madrid é agora o favorito, creio eu. Assim podemos dizer que após esta primeira mão dos quartos de final, Real Madrid, Barcelona, Bayern e Liverpool são as equipas que vão estar nas meias finais. Como sempre, equipas espanholas a dominarem. Basquetebol americano, NBA, o grande jogo de ontem foi aquele que pôs frente a frente os dois primeiros da Conferência Leste. Toronto, em primeiro lugar, recebeu o Boston, venceu facilmente 96-78. Outros resultados de ontem, Orlando 105, Dallas 100. Outra equipa da Flórida, o Miami, foi até Atlanta dar que basada, 115-86. Filadélfia também viajou, também ganhou, foi a Detroit ganhar, 115-108. Los Angeles Lakers recebeu o Santo Antônio, ganhou, 122-112. E o Nova Orleans também jogou em casa, também ganhou. Bateu o Memphis, deu surra, sova, 123-95.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E no final, uma nota da imprensa americana. O New York Times apresenta hoje os resultados de uma investigação que levou à descoberta de milhares de documentos do grupo Estado Islâmico, que o jornal destaca ajudam a explicar como o grupo terrorista funcionava. O mesmo jornal tenta explicar como a China pensa que pode derrotar Trump numa guerra comercial. Chegado a este ponto, o ponto final a esta emissão vespertina, ou melhor, a segunda parte da emissão vespertina, o Paulo Oliveira está aqui nos estúdios para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amâncio Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14:33 aqui na cidade de Washington. Lá fora o céu estava pouco nublado, a temperatura era de 8 graus Celsius. Ao meu microfone agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia. No Brasil, o Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de habeas corpus de Lula da Silva. Representantes das duas Coreias preparam cimeira do chefe de Estado, 5 de abril de 2018. Estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo notícias e editorial da Voz da América. Há irregularidades no recenseamento eleitoral em Moçambique. Reporta-se que indivíduos de áreas que não são, fazem parte de municípios fazem o registro para votar nas autárquicas deste ano. Na reportagem do Alfredo Júnior, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral confirma tais movimentações. Antes, ele ouviu o representante da RENAMO.
André Magibiri explica que estas movimentações têm o dedo da Frelimo.
Eleitores que não vivem, que não residem numa certa vila autárquica, são coagidos a irem se recensear naquela vila autárquica, sobretudo os funcionários do Estado.
A província da Zambésia registra maior número de casos. A Frelimo saiu em defesa da sua honra e Rigione Bobino repudia as acusações feitas pela oposição.
Há dirigentes séniores da RENAMO, por exemplo, o diretor adjunto do STAI, da província e da cidade, do distrito de Climane, foram recensear no Instituto Industrial, mas eles vivem distante daí, para levar isso para o Partido Frelimo. Portanto, nós queremos repudiar.
Carlos Langa, porta-voz do STAI, confirma a existência destas movimentações, mas diz que quem quis recensear fora da sua área de residência foi impedido.
Temos situações de pessoas que não sei imbuídos de que motivo, não é? Pessoais, políticos, orientados por alguém ou por iniciativa própria, não sabemos, mas que foram impedidos, foram. Não é? As pessoas apresentaram-se lá, olha, eu venho-me recensear, mas onde é que vive?
O Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA, está a observar o recenseamento eleitoral 2018 e Miguel de Brito diz ter registrado poucos casos desta natureza.
Nós diretamente não encontramos muitas situações dessas, mas é natural que haja, né? Temos duas questões aqui. Temos a questão das pessoas que vivem no distrito que está abrangido pelo município, mas que não vivem no município, que por algum motivo querem recensear-se dentro do município para poderem votar agora em outubro. Porque as pessoas que estão dentro do distrito, mas fora do município, como nós sabemos, não vão votar neste momento. Então há muita gente, pelos mais variados motivos, ou porque querem participar, ou porque os partidos políticos a que pertencem podem estar a instigá-los a fazer isso, ou às vezes por falta mesmo de conhecimento daquilo que é a lei.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E agora vamos para o Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal rejeitou por 6-5 o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do antigo presidente brasileiro Lula da Silva. e autorizou a prisão do petista. Terminado o julgamento de cerca de 11 horas, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que o resultado foi do jeito que o Ministério Público pediu. Os advogados de Lula não comentaram. O nosso correspondente Patrick Vaz reporta que a execução da prisão depende do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que em janeiro condenou o antigo governante brasileiro a 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex no Guajará. A Lula não recolhe de imediato aos calabouços.
Mesmo com uma decisão contrária a Lula, o ex-presidente não será preso de imediato, como explica o advogado criminalista Guilherme Marinho.
Tem toda uma burocracia para se impor uma pena. Primeira coisa, tem que se saber se houve realmente o exaurimento dos recursos que podem ser aviados no TRF4. Então não se esgotaram os recursos no TRF4. Assim que esgotados, vai ter que se enviar tudo isso para a primeira instância, que vai tomar as providências para a execução da pena.
Se a decisão fosse favorável ao petista, o advogado acredita que isso não beneficiaria automaticamente pessoas presas, condenadas em segunda instância.
Independentemente da questão política, nós temos uma ordem constitucional. A Constituição diz claramente isso. Pode impor pena, execução de pena, depois do trânsito em julgado.
Do ponto de vista eleitoral, o antigo governante brasileiro ainda pode disputar a presidência da República, como explica a advogada especialista em direito eleitoral, Luciana Nepomuceno.
O julgamento não vai interferir na situação política eleitoral do ex-presidente, porque a legislação eleitoral, ela permite que mesmo que o candidato tenha o registro dele indeferido, ele pratique atos de campanha. Então, independentemente se vier a vir um decreto prisional ou não, ele pode vir à Justiça Eleitoral, no caso dele é no TSE, e fazer o pedido de registro dele, cujo prazo se exaurirá no dia 15 de agosto.
Em caso de uma eventual vitória de Lula nas urnas, ela destaca que a posse do ex-presidente vai depender do andamento dos processos contra ele.
Aí tem aquela questão de se poder tomar posse com uma decisão judicial, que no caso, será que já vai ter transitado em julgado essa decisão que o condenou à época da posse? Né? A gente tem que imaginar aí várias situações. Por quê? Se não tivesse decisão transitada em julgado, não há impedimento nenhum. Mas se tiver, por exemplo, trânsito em julgado, tem aquele pode ter que ter o afastamento do cargo e aí chamar o presidente da Câmara para fazer a sucessão. Então, são situações que nós temos que ainda aguardar para ver, inclusive, o andamento dos processos.
Repórter Patrick Vaz.
Passagem para a economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Passamos agora à nossa habitual revista económica. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, FIDA, disponibilizou cerca de 50 milhões de dólares para projetos agrícolas em Angola. Desde 1991, o FIDA já financiou 6 programas e projetos de desenvolvimento rural no país, num valor de 140 milhões de dólares, beneficiando diretamente 261.600 famílias rurais. Em Moçambique, a chamada doença Mal do Panamá levou ao encerramento da empresa Matanuska, que produzia bananas no distrito de Monapo, atirando para o desemprego 700 trabalhadores. O administrador da empresa na província de Nampula, Carlos Ramos, afirmou que a empresa encerrou depois de o governo moçambicano ter decretado a interdição da circulação da banana na sequência do Mal do Panamá e agora procura empregos para aqueles trabalhadores. No Brasil, o dólar começou o dia em queda após o Supremo Tribunal Federal ter rejeitado o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do ex-presidente Lula da Silva, que agora pode ir para a prisão. No fim da manhã, a moeda americana caía 0,63% frente ao real, a R$ 3,31. Já o Ibovespa, o principal índice de ações da Bolsa Brasileira, opera em alta perto de 2%. O Os preços da produção industrial aumentaram em fevereiro na comparação homóloga 1,6% na zona euro e 1,8% na União Europeia, revela hoje o Eurostat. Na comparação homóloga, as maiores subidas dos preços na produção industrial registaram-se na Estónia, Bulgária, Letónia e na Hungria e as principais quebras no Luxemburgo, na Grécia e na Irlanda. O transporte aéreo mundial registrou em fevereiro um aumento na procura de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou hoje a Associação de Transporte Aéreo Internacional IATA. A procura, com base no número de passageiros por quilómetro, foi superior em 3 pontos percentuais ao crescimento registado em janeiro, nomeadamente devido à celebração mais tardia do Ano Novo Lunar, justificou a IATA em comunicado. A capacidade do transporte internacional de passageiros aumentou 6,3% em fevereiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será Raul Danda, o vice-presidente da UNITA.
Olá então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que a doutora Graça Matzinha fala sobre saúde. Olá, doutora Graça, como está?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
Nós estamos bem, pelo menos aqui, por este lado. Espero que os nossos amigos ouvintes estejam bem. Doutora, mas sabe que estamos a chegar aqui nos Estados Unidos àquela fase em que começam muitas alergias. E a propósito disto, nós até temos aqui a pergunta de um ouvinte em que diz que tem conjuntivite alérgica. Gostava de saber se tem cura, caso tenha, como é que se elimina. Doutora, falando em geral, o que é conjuntivite?
Olha, Ana, a conjuntivite é uma inflamação da conjuntiva. O que é a conjuntiva? A conjuntiva é aquela membrana transparente e fina que reveste a parte de frente do olho, não é? Aquela parte branca, posso assim dizer. E também o interior das pálpebras. E uma conjuntivite é uma infecção dessa membrana. No geral, a conjuntivite ataca os dois olhos, pode durar de uma a duas semanas, e felizmente não deixa sequelas. Entretanto, essa conjuntivite pode aparecer de forma grave, não é? De forma aguda, pode-se assim dizer, sintomas repentinos e causar um grande sofrimento, ou então pode ser uma conjuntivite crónica, que nesse caso pode afetar um ou os dois olhos.
Doutora, portanto, aqui temos vários tipos de conjuntivite. E aqui pergunta-se, fala sobre a conjuntivite alérgica. Qual é a diferença?
Existem três tipos, três grandes grupos de conjuntivite. Temos aquela que é infecciosa. A infecciosa, e que chega a ser o tipo mais comum, é causada por agentes infecciosos. Estamos a falar de vírus, bactérias, fungos. Então, essas conjuntivites são consideradas infecciosas. Mas depois temos a conjuntivite alérgica, que é o caso do nosso ouvinte, que é decorrente de uma alergia, pode ser os ácaros da poeira ou o pólen, e que atacam diretamente a membrana dos olhos e vão causar essa coceira e essa vermelhidão dos olhos. E essa conjuntivite alérgica tem uma particularidade, é que é mais comum durante um determinado período do ano, como a Ana disse, quando começam no tempo mais
primavera, mais por exemplo, quente. Aqui a primavera é quando as árvores começam a ter folhas e quando as plantas e
as flores
começam a desabrochar, não é?
Sim, mas também quando está um pouco mais quente, o verão também, o verão nesse caso, e quando há ventania, então isso pode agravar essa situação de conjuntivite alérgica para uma pessoa que esteja predisposta. Normalmente as pessoas que têm conjuntivite alérgica são pessoas que também têm asma, não é? Ou rinite. Portanto, a conjuntivite alérgica muitas vezes está associada a situações de asma que também são doenças alérgicas.
Isto, doutora, não nos podemos esquecer que, por exemplo, também o fumo do cigarro, produtos de limpeza, até a própria maquiagem, também podem causar esta irritação, não é?
Exatamente. E também o uso de lentes de contacto. As lentes de contacto têm que ter um tratamento especial para não causarem essa irritação e, por consequência, ter uma conjuntivite alérgica.
E o que é que se faz, o que é que se dá para a conjuntivite alérgica? Por exemplo,
Mas ainda não chegamos, aí, Ana. Temos o terceiro grupo, que é a conjuntivite tóxica, que é aquela que ocorre quando os olhos entram em contato direto com algum produto químico, ou um produto de limpeza, ou xampons, os insecticidas que são usados na machamba ou para pulverização da casa. Então, essa é uma conjuntivite tóxica, é causada por pelo contacto com um produto químico.
Pronto, então já falámos, doutora, das causas e o que é que leva a este tipo, a vários tipos de conjuntivite. Portanto, são mais ou menos os fatores de risco, não é? Mãos sujas, as questões do meio ambiente. Como é que... Assim, nós aqui, eu, por exemplo, ponho gotas nos olhos para ajudar a aliviar a coceira, são gotas especiais. Qual é para a conjuntivite alérgica, de facto, o que é que se dá nas nossas paragens?
Olha, Ana, antes de falar do tratamento, importa referir que a conjuntivite vai ser caracterizada por vermelhidão nos olhos. Pode ser num olho ou nos dois olhos. A pessoa tem tendência a sentir que tem um lacrimejamento fácil, não é? E algumas vezes até tem uma secreção que lembra um pus. A pessoa pode dormir e quando acorda tem sempre um pus a sair dos olhos, sente uma coceira imensa e em casos mais graves tem a sensibilidade à luz. A pessoa quando sai para fora de casa sente que a luz está a incomodar. É uma condição que se chama fotofobia. Então, em casos de conjuntivite, O que tem que se fazer, naturalmente, é tratar, porque é uma situação que irrita bastante e pode impedir ou pode comprometer as atividades normais da pessoa. Então, é preciso que se tente investigar sobre a provável causa, não é? E para o caso do nosso ouvinte, que já se sabe que é uma conjuntivite alérgica, é preciso, naturalmente, evitar todos aqueles fatores de risco que nós mencionamos, que é a exposição ao pólen, a exposição a poeiras, mas, acima de tudo, é preciso garantir uma boa limpeza da cara, dos olhos e também das mãos quando vai tocar os olhos. Portanto, temos medidas de higiene, não é? Mas também temos medidas, temos algum tratamento médico e medicamentoso para aliviar os sintomas.
Doutora, depois de termos falado de conjuntivite, temos aqui uma outra pergunta interessante. Doutora, tem a ver com transpiração, já não tem a ver com olhos, mas tem a ver com o corpo. Alguém que diz que tem hiperidrose, transpiração excessiva. Doutora, a que é que se deve isso? É normal?
Ah, Ana, Ana, a hiperidrose, que é a transpiração excessiva ou sudorese, é uma condição médica em que a pessoa começa a transpirar de uma forma demasiada e também imprevisível, não é? Mesmo quando a temperatura está baixa ou quando a pessoa está sem repouso, a pessoa tende a transpirar. Isso é que se chama hiperidrose. De uma forma geral, a transpiração é benéfica para o organismo, porque nos ambientes quentes ela ajuda a manter uma temperatura normal do organismo. Uhum. Não é? Quando está muito calor, a pessoa transpira e aquela transpiração ajuda a equilibrar a temperatura.
Do corpo.
Mesmo quando a pessoa está a fazer exercícios ou durante uma situação estressante, o organismo reage transpirando para manter a temperatura do organismo equilibrada.
Uhum.
No entanto, quando a pessoa começa a transpirar demasiado, nos casos em que eu mencionei, que é em repouso ou quando a temperatura está baixa, aí já estamos perante um problema que merece atenção médica.
Sobretudo, doutora, porque isto também acarreta problemas, por exemplo, a nível social, porque, por exemplo, são pessoas às vezes que têm aquela mão assim meia molhada quando se dá um aporto de mão, ou então é aquele suor
Exato.
Todo nas axilas, né? E isso é,
Exato.
Socialmente,
Exato.
Não é que seja aceitável, mas as pessoas notam essas coisas.
Pois, tem esse fator que a Ana mencionou, a transpiração é bastante incômoda, não só para a pessoa, mas também para as pessoas que estão ao redor. Portanto, é uma situação que não nos deixa confortáveis de uma forma geral. E essa hiperidrose é devida, muitas vezes, a uma alteração no funcionamento das glândulas que produzem o suor, que são as glândulas sudoríparas. Então, quando há um desequilíbrio no funcionamento dessas glândulas, a pessoa pode ter esta situação de transpirar muito.
E doutora, como é que se trata? É com medicamentos? A lavagem?
Olha, normalmente, Ana, a transpiração excessiva, ou hiperidrose, ou sudorese, como queira chamar, pode ser indicativo de uma outra doença de base, não é? Pode ser indicativo de um câncer, pode ser indicativo de hipertireoidismo, pode ser indicativo uhum. de menopausa, pode ser indicativo de tuberculose, né? Algumas infecções como a tuberculose, entre outras doenças. E também a ansiedade,
portanto,
si, pode causar hiperidrose.
Portanto, sabendo a causa é que se pode tratar.
Exato. Então, a pessoa, quando refere que tem transpiração excessiva, e a transpiração excessiva muitas vezes não se limita só às axilas, mas é a transpiração nas mãos e nos pés, então a pessoa está diante de um problema. Então, é preciso que se faça uma investigação profunda para que se saiba qual é a causa de base que leva a essa transpiração excessiva. E, consoante a causa de base, vai-se dar um tratamento específico para tentar minimizar essa causa uhum. de base. Se for uma infecção como a tuberculose, felizmente há tratamento eficaz para a tuberculose. Se for uma situação como o hipertireoidismo também, há tratamentos para o hipertireoidismo. Portanto, é preciso que se identifique a causa de base e seja tratada a causa de base.
Só assim se pode, de facto, o médico
Exato.
Dar o tratamento adequado. E pronto, amigos ouvintes, doutora Graça, assim nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos de boa saúde.
Uma boa saúde para si também, Ana. Uma boa saúde para os nossos ouvintes. Voltamos a falar de hoje a 8 dias e até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Passo para a música, vamos ficar com Billy Joel, Just the Way You Are.
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar
And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation.
E com Billy Joe and Just the Way You Are, passagem para o Zoom Notícias desta quinta-feira, o dia 5 de abril de 2018. O Supremo Tribunal Federal do Brasil rejeitou por 6-5 o pedido de habeas corpus preventivo da defesa do antigo presidente brasileiro Lula da Silva. Com esta decisão está aberto caminho para que Lula da Silva comece a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão. Representantes dos governos da Coreia do Norte e do Sul realizaram um encontro de preparação da cimeira de chefes de Estado prevista para este mês, numa altura em que o mundo está preocupado com o programa nuclear de Pyongyang. A filha de um antigo espião russo que foi envenenado juntamente com o seu pai diz que está a recuperar rapidamente daquele ataque. Numa declaração dada a conhecer pela polícia britânica, Julia Skripal disse ter recuperado a sua consciência há uma semana e que as suas forças estão a aumentar todos os dias. O pai, Sergei Skripal, permanece em condição crítica num hospital britânico. O antigo líder da junta militar da Serra Leoa e candidato à oposição, Júlio Osmar Bio, foi empossado pelo presidente do país na noite de quarta-feira, horas após a comissão eleitoral ter anunciado a sua apertada vitória na segunda volta realizada no passado sábado. A China apresentou hoje uma queixa junto à Organização Mundial do Comércio contra tarifas alfandegárias impostas pelos Estados Unidos em retaliação contra a alegada roubo de propriedade intelectual. Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A decisão 1718 da Comissão de Sanções contra a Coreia do Norte do Conselho de Segurança da ONU aprovou por unanimidade 49 novas designações, 21 empresas marítimas, uma individual e 27 navios, todas visando contrapor às atividades de contrabando marítimo ilegal da Coreia do Norte para obter petróleo e vender carvão e impedir que certas entidades e navios de os ajudar nessas iniciativas. Estas novas designações foram propostas em fevereiro pela missão dos Estados Unidos para coincidir com o anúncio do Departamento dos Tesouros dos Estados Unidos do conjunto de sanções e fazem parte de uma iniciativa coordenada para continuar a campanha de máxima pressão contra o regime da Coreia do Norte e encerrar as suas atividades marítimas. O Departamento dos Tesouros dos Estados Unidos visa agressivamente todas as vertentes ilícitas usadas pela Coreia do Norte para evadir as sanções, incluindo agindo com o bloqueio de navios, empresas de navegação e entidades ao redor do globo que operam em nome da Coreia do Norte, afirmou o secretário do Tesouro Stephen Mnuchin. As sanções, acrescentou, vão afetar significativamente a capacidade do regime de Kim de conduzir atividades marítimas para facilitar o transporte ilícito de carvão e de combustível e minar a capacidade de transportar bens através das águas internacionais. O presidente Trump deixou bem claro às empresas mundiais que escolherem ajudar a financiar as ambições nucleares da Coreia do Norte não vão poder negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos agradecem aos seus parceiros e aliados por prestarem apoio a estas sanções. Trata-se de um sinal claro de que a comunidade internacional está unida nas iniciativas para manter a pressão máxima sobre o regime da Coreia do Norte, afirmou o embaixador dos Estados Unidos junto à ONU, Nikki Haley. Desejamos agradecer aos membros do Conselho de Segurança, bem como ao Japão e à Coreia do Sul, por trabalharem a pressão máxima pelo compromisso na aplicação das resoluções do Conselho de Segurança e responsabilizar os violadores. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América de 5 de abril de 2018 chega agora ao fim. A nome de todos quantos prepararam apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.